Nossa, gente. Eu jurei que esse ano eu ia ser mais organizado. Eu jurei. E já tô falhando. A gente já tá aqui dia do mês?
Detalhe.
Que dia do ano? Não sei mais onde, quem sou eu. Como você tá? Tá boa?
Eu
É.
tô indo.
Gente, dizem que é fácil a vida adulta, não é não?
Pois é.
Quero dizer que,
D
olha,
dizem que é.
não, tô dizendo aqui que, olha, assim, dedo no cu e gritaria, Brasil.
Não tá fácil. Falhando miseravelmente essa missão.
Não,
Mas
vou
é isso.
falhar. Tal qual o exercício físico que eu prometo todo ano que eu vou ser uma pessoa mais ativa. Porque o quê? Saí do trabalho 5 horas, eu corri 1 grau para chegar até aqui no horário, menina. Keniano passando da São Silvestre perdia pra mim. Ele ia falar, gata, essa mina arrasou. Mas hoje a gente tá pra falar de quê?
Do próprio, né?
Daquele ganha-pão.
De leve.
Que é trabalho, serviço, não é mesmo? Como é que é? Como é que era o lance? É trabalho, serviço ou emprego? Como você descreve?
Você descreve sua realidade?
Eu sou a Nájila.
E eu sou a Thay, e esse é o shot de hoje sobre trabalho.
Nossa, a gente tá numa coragem, né, amiga? Numa força.
Talvez não um bom dia só, apenas.
É,
Mas
ó,
diga, vamos lá.
ó, 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 ó o cu da rabanada na minha cara. Então, gente, papo hoje é sobre trabalho. E assim, Seu Madruga, aquele filósofo contemporâneo, já nos dizia que o ruim não é o trabalho. O ruim é mesmo ter que trabalhar. A atividade de acordar todos os dias de manhã para ganhar o pão de cada dia.
Exatamente.
Sim.
Exatamente.
Que está cada dia mais difícil, porque tem quem tem que acordar todos os dias para ganhar o pão, está morrendo por dentro. E tem gente que não tem que acordar, que também está morrendo por dentro. Porque está
Sim.
querendo acordar. E não tem para que acordar.
Isso
Porque
é
vivemos no
verdade.
Brasil.
Porque num Brasil bem peculiar, de
Nossa,
Uns
velho.
tempos para cá.
Não é trabalho, é Jumanji.
Quantos níveis você passou, né?
Olha, gata, sinceramente. E assim, a gente vai aqui falar aqui um pouquinho, porque assim, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. As minhas referências para esse episódio vão ser duas. Um, que é Seu Trabalho Te Realiza, que é um vídeo da Monja Cohen, e Realização do Trabalho, do Mário Sérgio Cortella, do livro Qual é a Tua Obra? E aí eu queria começar perguntando
Bom,
para ti, por que você faz o que você faz?
por que eu faço o que eu faço? Não sei, numa bela manhã de sol, lá pelas oitavas séries, eu pensei, acho que é isso que eu quero fazer da vida. E aí
Nossa,
foi.
que coisa! Você decidiu antes?
Sim. Eu trabalho nessa área, né, com arte e tudo mais, desde o colégio. No começo do colégio, assim, eu já tava, né, encaminhada e, tipo, já entrei num curso técnico e aí foi virando essa bola de neve e acabando onde estamos aqui, pleno,
Acho muito
hoje.
bonito pessoas que sabem que tem esse. Assim, que tem essa vocação e seguem essa vocação. Minha irmã também, assim, a vida inteira gostou de desenhar e foi seguindo, sabe? E eu tinha uma ideia muito. Eu tinha um ideal de como as coisas deveriam ser para mim, que eu deveria ter isso, sabe? Eu deveria ter claro para mim o que eu ia fazer na vida.
Mas não era tipo uma clareza, sabe? Não foi tipo uma luz divina que baixou e aí numa manhã de sol eu acordei e falei,
O dom,
é
eu
isso, eu
tenho o
vou.
dom.
Exato, eu tenho o dom. Não foi assim. É, na verdade foi muito mais a princípio uma pressão para para procurar um curso técnico, né? Exatamente. E aí eu fui caçar cursos, saber o que existia no mundo aí para se fazer.
E aonde você tinha mais afinidade.
Que me parecia legal. Exato. Na verdade, eu achei um curso que parecia interessante pela atividade, sabe? Mexia com fotografia e não sei o quê. Eu falei, pô, acho que isso seria uma coisa interessante para começar. Sei lá, fui absorvida pelo mundo do design ali, sabe?
Foi. Minha irmã também, ela tinha uma facilidade para desenho, ela gostava de desenhar e ela acabou casando a fome com vontade de comer e os interesses dela foram casando. E aí, eu tinha na minha cabeça que ia ser assim comigo também, em algum... E não é que não foi isso, foi. Era tão fluido que eu não percebi que foi fundo, entendeu? Porque assim, quando eu era menor, eu não tinha, na minha visão, eu não tinha dom. Eu era o 0,000 à esquerda.
Então, de eu não talento, sabia tanto. Eu nunca achei que eu tivesse um talento pra nada. Tipo, eu nunca tive talentos. Mas eu aprendi a desenhar depois que eu virei tatuadora, né, amiga? Antes eu não desenhava. Eu rabiscava os cantinhos do caderno só.
Tipo, sim, não era mas uma é coisa que tem o negócio do design.
Eu tinha na minha cabeça que ia ser uma profissão, entendeu?
Sim.
Mesmo enquanto estudando design, eu não tinha na minha cabeça que a parte do desenho em si ia ser uma profissão. Para eu aprender a desenhar foi muito curto, sabe? Não era.
Sim, tipo, foi trabalho
uma
técnica.
Coisa que eu nasci. Era uma coisa que eu. Exato. Foi uma coisa que eu gostava de fazer, mas assim como eu gostava de ler um milhão de livros e, tipo, saber do fulaninho que viveu lá no Egito Antigo, sabe?
Exato.
Então, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia acabar, tipo, sei lá, trabalhando com alguma coisa relacionada à história. Eu achava que essa era a minha vocação até eu começar a estudar design.
Justo.
Não foi coisa de talentos.
Então, eu pra mim, como assim, eu não sabia cantar. Não sabia dançar. Eu era muito ruim. Eu tinha um grupo de axé quando era criança. E eu era péssima. Uhum. Eu era horrível, meu Deus do céu, eu era muito ruim. Então coisas que eu já fui eliminando da lista, entendeu? Cantar não vai dar, dançar não vai dar. Tinha zero interesse por informática, montar computador, não era.
Nossa,
minha.
Eu tentei isso aí também, mas não rolou.
Não era minha, não tinha paciência, aquelas pecinhas. Sim, eu gostava mais do professor tentei, que dava também. Aula de informática, pra mim era muito mais interessante do que a aula em si.
Do que a aula em si, né?
A piranhagem chamava muito mais atenção. E aí, assim, eu fui eliminando da lista. Aí, quando eu fiz 18, eu falei, bom, qual?
Agora tá na hora, né? Agora qual? Eu sou gente grande.
Exatamente. E aí, eu queria trabalhar desde os 14, 15, já queria trabalhar, mas minha mãe queria que a gente terminasse o colégio, então eu comecei a trabalhar com 18. Eu fiz 18, 6 meses depois, eu fui fazer esses cursinhos de telemarketing aí da vida. Eu falei assim, bom, pelo menos um dinheiro pra pagar as minhas cachaças eu vou ganhar. E, assim, esse era o meu foco. Vou ganhar dinheiro para gastar tudo num rolê.
Então,
a minha ideia era, vou trabalhar de telemarketing para gastar todo o meu dinheiro na Profecias. Lembra da loja Profecias? Da Galeria do Rock?
Ah, eu lembro que eu tinha muita vontade de pegar aquele cara. Vergonha, inclusive.
Todo mundo que ia lá pelo cara gostoso e pelos sobretudos que a gente nunca ia conseguir comprar.
Exato. E os espartilhos, Ave Maria.
A gente ia na loja reversa experimentar a bota que a gente não ia ter dinheiro de comprar. Ia lá, encaroçar na Profecia, ficar olhando o crucifixo e conversando com o cara gato. E que nem era tão gato assim.
Só. Não era. Mas é super gente boa. Eu fiz uma amizade com ele na vida depois.
Não é? Então, o meu único intuito no trabalho era isso. E trabalhava 6 horas, eu podia fazer o que eu quisesse depois, podia estudar, pagava a faculdade, porque na faculdade eu fiz faculdade de publicidade, porque eu não sabia desenhar. Mas aí era a única coisa que pra mim ia ter. Eu já tinha muito pra mim que eu queria fazer alguma coisa voltada à comunicação, mas eu nunca atinei. Sabe, ai, você fala bem, você gosta de falar, você não sei o quê. Zero ideias.
X. Zero ideias.
Zero ideias. Falar não dá dinheiro. Foi o que eu pensei. Gostar de falar não vai me dar dinheiro.
É contadora de história, né?
Exato. Isso não vale. Em taipas, meu bem, você vai ser morta na primeira história. Quando dei por 24, tava num emprego. Corta 9 anos depois, eu tô nesse mesmo emprego.
assim, quando eu trabalhei com grandes empresas, né, multinacionais, isso das pessoas passarem uma vida inteira na mesma empresa era muito comum.
É muito comum, mas agora já tá, assim, como eu já tô em outro processo, me deixa angustiada pensar, gente, eu estou há 9 anos nesse lugar. Chegou uma galera nova no trabalho hoje, nesse dia de hoje, que sei lá que dia que é. Eu comecei a treinar uma galera 19. Nova que chegou. E aí, eu me deu uma angústia, porque de ter que falar com as pessoas, e ter que treinar as pessoas, explicar as coisas.
Dá uma cansada, né? E, tipo, e você tá lá todo esse tempo meio que fazendo a mesma coisa.
Em vários lugares diferentes.
Uma parada assim.
Assim, da cidade.
Sim. Sim.
E aí eu viro referência porque eu sou a tiazinha. Porque eu já sei tudo, passei por todas as fases. Então, eu sou a tiazinha. Pergunta pra ela que ela sabe.
Pois é.
Sim, tô desesperada.
Era uma outra visão, né, do trabalho. É que você tinha que arranjar um trabalho e ficar naquele trabalho.
Tipo, e assim, se alguém me falasse assim, quando eu entrei no meu trabalho, você vai ficar nesse trabalho durante a sua vida adulta? Eu ia falar, kkkkkk.
Veja bem.
Perspectivas na mesma ficha demora pra cair pra mim. Ai,
mas acontece. O bom é que em algum momento ela é, né?
Não, assim, eu tô muito feliz porque, assim, agora demora menos, né? Depois desses processos, demora menos, eu acho.
É um detalhe. Mas foca no trabalho, vamos lá.
Olha eu aqui reclamando já, 2020. Ai, trabalho, emprego ou serviço, amiga? Aí eu vou falar aqui, ó. Trabalho é a sua obra. Quer cuidar dos outros, voluntariado, é o que você vai deixar de legado, entendeu? Trabalho é o que você produz, o que você entrega, é tipo chute. É o que a gente vai deixar para as pessoas chamarem a gente de louca.
Quando
a gente...
É.
Exatamente, vão ouvir essa merda toda falar, tudo louca lá, ó.
Olha lá, ó.
Louca, cachaceira, piranha.
Tudo transtornado.
Emprego é o que paga suas contas. Serviço
certo.
É aquilo que escraviza, desmotiva e mata.
Certíssimo. Certíssimo.
E aí?
E aí? E aí?
Aonde você tá
joga
nessa pirâmide?
Pra você devolve. Ah, olha. Eu vou te dizer que eu tô entre o trabalho e o emprego. Porque não é assim que paga os boletos.
Ah, eu passo um boletinho voando, aviãozinho de boleto.
Exato, tipo, jogo tudo pela janela pro vizinho pegar, porque, né, viver de arte é aquela coisa. Mas...
Amada, não sei como você ainda não surtou, de verdade.
É, 3 vezes por dia, todo dia, né? Não surtou. Como assim, surtou?
Ah, tipo, eu semana passada que cheguei aqui, sentei no sofá, assim, dei aquela respirada com... Do nada.
Exatamente. Exatamente.
Nada.
Tá dobrando a roupa hoje.
Nada aconteceu, só precisava chegar em casa, respirar e dar uma chorada.
É isso. Isso resume a vida. Mas é isso. E tipo, e eu acho que pula, tende mais pra trabalho, né? Do que pra serviço, porque hoje, pelo menos. Eu gosto muito do que eu faço, né? E. Sei lá. É...
Mas é que a demanda é muito maior, né?
Porque
você precisa se autossustentar, né? É um outro comprometimento.
Sim, sim, sim. Mas assim, não é uma coisa, tipo. Não é um tipo de comprometimento que me escraviza no caso do serviço, que é aquela coisa que. Ah, eu tenho que ir porque eu tenho tal boleto pra pagar e eu tenho que fazer tal coisa. Eu acho que é muito mais no sentido de comprometimento, de tipo, cara, se eu não fizer, não vai acontecer. E se não acontecer, não vai me dar aquela alegriazinha que vem no fim do pacote. Que é ver o trabalho feito, sabe?
Sim. E isso é bom, né? Você ter pequenas satisfações, você saber que seu trabalho ele tá eternizado por aí, né? Isso é muito legal.
Sim, sim.
Saber que pra pessoa tirar aquilo ali, ela vai ter que pagar uma caralhada de dinheiro e...
E vai sofrer muito mais do que do dia que ela fez.
Exatamente. Ela fala assim, senhor, corta, amputa o membro. Tá tudo certo. Amputa,
é
vai
doer
menos.
É melhor tirar uma tirinha de couro aqui, que vai doer menos.
Sabe, esse filé de carne aqui? Esse filé de alcatra? Tira!
tira, não quero mais.
É tira verdade. A maminha.
Sim. Mas mesmo com design, mesmo com entregas que não terminam em tatu, eu gosto do final, de ver o final pronto.
Porque sabe? Você pode flutuar entre as duas produções.
Ver aquele, né, cliente satisfeito. Exato.
Mesmo que aquele cliente te ligue às 6 da tarde fazer. Pedindo para alterar o layout assim, numa sexta-feira.
Isso, exatamente. E eles são ótimos, todos eles, porque eles acontecem bem frequentemente. Mas...
tipo, não, tá ótimo, mas... a gente vai ter só que tá fazer lindo, tudo de novo.
Mas, exatamente, são os melhores feedbacks da vida.
Você pega tudo que você fez, aí você refaz diferente.
Faz diferente, exato. Eu quero tudo isso igual, só que diferente.
Gente, a vontade de
e com uma pontinha de wow. Eu adoro o briefing, receber o briefing. Mas assim, no fim, é o que você falou, tipo, eu tenho essa possibilidade hoje de fazer coisas diferentes.
Sim.
Ao mesmo tempo. Sim. Né? Tipo, viver trabalhos, entre aspas, diferentes ao mesmo tempo. Um certo sucesso. Puro sincero.
Eu
pra minha saúde mental.
Eu, Nájula Bretas, que tô no Corp.
Nossa, eu não tenho saudades do Corp, sabia? Zero. Sim. Saudades do corpo.
Eu não tenho saudades do corpo e eu tô lá todo dia.
Pois é, então. Eu tava assim mesmo, bem no clima do serviço aí.
Assim,
enquanto o corpo.
Então, eu já tive várias fases, né? Foram, assim, várias fases. Durante 4 anos eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Se eu não morrer infartada, eu vou morrer de tiro. Eu moro em Taipas. Ou então eu vou, sim, não vai dar, não vou sobreviver a este emprego, porque foi assim, 4 anos tentando aprender a fazer aquilo ali. Isso, gente, como
entendi.
É difícil. Eu não entendia nada, sabe, nada. Era como se, assim, pegasse uma pessoa saindo do ensino médio e colocasse para trabalhar com comércio exterior sem nenhum feedback, sem nada.
Nenhum preparo, zero
nada.
Preparo.
É, põe lá.
Ó, tá sobrando uma cadeira, vai lá fazer isso aqui.
Exato, exatamente. E foi assim, dedo no cu e gritaria até aprender e entender como é que o negócio funciona. Porque ali eu já tava sendo cobrada como profissional, mas eu nunca tinha me visto como profissional. Sim. E isso demorou muito tempo pra cair. Isso porque assim, sim, porque eu não tinha autoestima, porque eu não me via fazendo aquilo, porque eu achava que a autossabotagem, achava que eu tava ali por acidente, que caiu no meu colo, que, sabe? Nesse... Aí depois eu entrei no corpo, assim, o corpo veio bater assim, aquela que fecha a camisa da empresa. Uhul! Eu amo muito tudo isso. Você é promovida. E só que não.
Só que não.
Minha vida falou, separa.
Você se segura. Toma aqui essa castanha do vamos parar. Calma lá.
Separa que não vai dar. Ô, delirante, vem aqui.
Segura, segura.
Toma calma. Essas 3 gotinhas aqui que você tá louca. E tava mesmo.
Veja bem.
Porque eu acho que se eu tivesse sido promovida hoje, gente, eu não estaria aqui para contar história. Não teria sobrado Nájula. Sobre Nájula.
Sobre Nájula.
Sabe aquela entrevista de revista Caras? Você sobre você, sabe?
Sim.
Não ia sobrar Nájula para contar a história. E depois eu entrei num looping de isso aqui está me matando, me consumindo, acabando com a minha vida, eu odeio isso aqui. Meu Deus do céu, desespero, dedo no cu, gritaria, preciso sair daqui. E aí eu precisei elaborar isso.
Sim.
Elaborar esse... Porque assim, não dava para sair mais de lá, porque eu já não tava, porque já o comprometimento da vida adulta tinha chegado. Eu falei, beleza, então aí, aí é onde vira a chave da vida adulta, que você precisa fazer planejamento e entender que mudança é uma construção.
Exatamente.
Então hoje eu tô na pegada de que isso é o meu emprego, mas eu ainda encontro pequenas satisfações ali, porque assim, eu preciso manter minha sanidade mental minimamente.
Exato.
E assim, eu tô construindo essa mudança de carreira de forma...
Gradativa.
Exato, essa palavra. Tem que ser gradativo, não pode... E tem que ser porque, assim, eu moro sozinha, tem boleto pra pagar, tem conta pra pagar, as contas são fixas, e não vai mudar independente se eu mudar minha vida ou não.
Exatamente. É todo um processo. É todo
Mas
um
eu
processo.
Entendo que eu tô plantando hoje para colher amanhã. Tô plantando hoje para colher mês que vem, para colher no ano que vem, sabe? É passinhos. E são passinhos pequenos Sim. que vão mudar a jornada. E assim, Sim. pacientemente, com uma calma assim, que só a monja põe, sabe que eu não tenho. Porque assim...
Com certeza.
Ai, a vontade de falar, me dá minhas contas, filha da puta arrombada!
Mas você sabe que quando... Quando eu tava lá no Corp, né, meu último momento de Corp, que eu tava nessa trajetória de aceitei que é uma mudança, vai ser gradativo, tá tudo bem, blá, blá, blá. Foi o momento que eu mais pirei, porque tava tudo tão longe e ao mesmo tempo tão perto de acontecer uma mudança.
Que você dá uma surtada.
E, tipo, exato. E aí todo dia eu ia pra lá com essa sensação de, tipo, é hoje que eu vou pedir minhas contas e foda-se essa porra toda, e, tipo, sabe?
Eu vou enfiar no cu! No cu! Sabe esse mouse? Eu vou enfiar no cu! Essa é a minha vontade.
Exato. Então, tipo, eu acho que esse momento, depois que eu aceitei que a mudança era gradativa e que eu tava em paz com isso, foi o momento mais surtado da face da Terra.
Sim, porque assim, você fica surtando por dentro e assim, a cara tem que estar plena.
Sem poder surtar por fora, exato.
Porque aí assim, você recebe e-mail de uma vaga, aí você fala, aí tem entrevista, aí você corre. Você corre loucamente. Aí você fala, onde você vai? Vou no banheiro. 2 horas depois você volta.
Duas horas depois.
Nada.
Nossa, eu metia louco, eu bem falava, ah não, porque eu tô conversando com fulano de tal, do estúdio tal, tô indo lá conversar com ele. Se der bom, depois eu te aviso.
Menino!
Umas 2 vezes eu saí assim.
Nossa!
Podia assim... almoçar e já ter, tipo, a entrevista com o dono do estúdio marcado. E, tipo, não, é isso que eu quero, então vamos falar com o povo e tal.
Exato.
Louca.
Não, assim, eu não perdi a conta de quantas consultas médicas. Sim, não sei mais.
Sim.
Agora, Covid, eu faço tudo teleconsulta. Onde você tá? Na teleconsulta. Todo dia.
Teleconsulta.
É uma teleconsulta. Nossa, eu devo ser a pessoa mais saudável do que o lugar. É uma teleconsulta.
Ou
é um
mais
exame.
Bagunçada, né?
Ou teleconsulta.
Saúde.
Exame. Até a mudança da minha irmã virou motivo. Tudo. Tudo.
Ai, que beleza.
Tudo. Outro dia estava eu Sim. no trabalho, trancada no armário de vassoura.
Guarda essa referência.
Ai, pensando, senhor. Ainda eu saí de lá, tipo, todo mundo já tinha ido embora. Só tava minha chefe e eu. Ainda passei com a bolsinha assim. Tchau, viu? Bom final de semana.
Plena.
Eu fiquei esperando o Uber assim na porta falando, senhor, eu não vou aguentar.
A que ponto chegamos, né? Sim. Puta, entendo completamente. Completamente.
Uma amiga trancada no armário de vassoura, sabe? Eu e o Balt do lado. Fazendo entrevista assim, ó, olhando pros álcool gel tudo. Sentada no chão, sabe?
Plena.
Ai, meu Deus. Tem que dar certo, sabe? Vai dar certo. É isso.
Vai dar certo.
O universo vai conspirar, essa humilhação vai virar exaltação. Porque, olha... Sexta-feira, 5 da tarde, eu tá aqui ainda.
Sem condições. Sem condições.
É cada entrevista escorada no rolo de papel higiênico que eu nem sei.
E ainda bem que, tipo, ainda bem entre essas, né? Uma coisa boa dessa coisa do Covid é que dá pra fazer entrevista sim. Você não precisa dar uns pulos de pegar uns ônibus, uns negócios.
Graças a Deus.
Pra casa do caralho, exato.
Graças a Deus, assim, se não fosse essa história, assim, eu acho o Covid uma bosta, eu tô sentindo que é tudo uma bosta, minha vida assim. Mas nesse sentido, gente, é tudo online. Onde você. Ah, você tá em casa? Tô em casa, olhando assim, uma pilha de papel higiênico, assim, ó, do meu tamanho. E pensando, meu Deus, mas essa agência ficava assim? Só neve, assim, falando, meu Deus.
Amado.
Duas é horas. Sofia, né? Não, e o pior é que o bom que o lugar que eu trabalho é muito grande, tem muito lugar pra se esconder. Outro dia eu fiz uma entrevista sentada no micro-ondas quebrado.
Ah, e tem uns bagulho perdido mesmo, né?
Eu falei, olha, micro-ondas. Eu olhei e falei, poxa.
É aqui.
Um micro-ondas.
É aqui.
E ninguém vai reclamar se eu sentar nele. Mas aí eu descobri que esse micro-ondas que eu sentei tá funcionando.
Maravilhoso.
Eu falei, nunca vou contar que sentei nele.
Perfeito, perfeito.
O happy hour só começa quando o trabalho termina?
Não necessariamente. Não mesmo quando... no corp, não necessariamente. Mas assim, pera. O que, que você está chamando de happy hour?
A hora feliz. Aquela hora da felicidade, da alegria.
Falar besteira, todo mundo conversar e tal. Ou necessariamente você está pensando no álcool?
No álcool sempre. Mas eu digo a hora em que você fica feliz. Eu, tipo, ai, graças a Deus. Sabe? Aquela felicidade real. Felicidade genuína. Pra mim, é assim. É.
Só quando termina mesmo.
Só acaba quando termina. E assim, quando acaba e termina, eu falo, caralho, tomar no cu, porra.
Sim. Acho que nem sempre. Acho que nem sempre o happy hour é só quando termina. Pra mim, pelo menos, né? Tipo, tinham seus dias bons ali.
Não, tem os dias bons. Tem os dias bons. Mas é que, por exemplo, assim, meu trabalho ele tem datas específicas. Que assim, eu não dou conta da loucura daquele
só
lugar.
Só por Jeová, né?
Eu fico pensando, meu Deus, mas como é que as pessoas saem de casa assim? Transtornadas. Eu não entendo.
Exato.
Outro dia tinha um aninho que ele voltou 4 vezes. 4. Nem eu volto 4 vezes.
Que, né?
Mano, se eu vou num lugar, o negócio que eu vou fazer não dá certo, no máximo, eu volto naquele lugar no dia seguinte.
E olha lá.
Porque a fila pra entrar...
Porque eu preciso absorver aquele que não deu certo, sabe?
Eu preciso xingar, esbravejar, xingar todo mundo de filha da puta, pensar como é que eu vou resolver e voltar.
Exatamente.
Ele pulou todas as etapas e voltou 4 vezes, assim, sabe? E o pior é que ele esquecia do passo anterior.
Ele tava empolgado.
Não, ele parecia aquele como se fosse a primeira vez.
De você, no caso.
Ele parecia que...
Oi, meu nome é Tom. Sabe? Ai, mano, que tenso.
Não satisfeito, ele voltou hoje. Eu falei, amado.
Ué? Mas pra quem?
Nem eu gosto
acho
tanto
de
mim.
Acho que ele gostou de você, amiga. Acho que ele gostou de você.
Amiga, mas nem eu gosto tanto assim de mim. Nem minha mãe gosta tanto assim de mim. Se eu ligar pra minha mãe todo dia, no terceiro dia ela me manda tomar no cu e caçar o que fazer.
Você, escuta, que essa agenda tá livre assim? Não tem
você não tem uma ocupação, você não tem uma roupa pra lavar, você não tem 3 gatos, não. Você não tem nada pra fazer. No terceiro dia.
É bem isso.
No terceiro dia, minha mãe já me manda caçar o que fazer porque ela não tem paciência de ficar falando comigo.
Maravilhosa.
Na pandemia, minha mãe me liga a cada 15 dias pra ouvir minha voz, assim, pra saber se eu tô viva, se eu não peguei Covid, se tá tudo certo. Isso porque ela pegou Covid 2 vezes.
Só pra ver se você ainda tá lá, né?
Exato.
Ela pegou 2 vezes?
2 vezes. Minha mãe consegue.
Meu Deus.
Se Covid fosse dinheiro, amada, minha mãe não pegava.
Mas como não é, não é mesmo?
Minha mãe fala assim, ela vê uma doença passando, assim, ao raio de 1 quilômetro, ela sai correndo pra pegar.
É minha!
Exatamente. Daqui que eu quero! Ela nem tem quadril pra correr, mas na doença...
Mas dá um pique, não dá? Dá um pique, eu sei.
Porra! Olha, sinceramente,
caramba.
Brasil.
Caramba!
Não tô preparada nem pra minha mãe. Não tem maturidade. Não consigo.
Zero condições.
Realização zero versus condições. Boleto. Diz pra mim. Às vezes tem esse embate?
acho que às vezes tem esse impasse, sim. De,
até tipo, porque você é o comercial do seu trabalho, né? Você não é, tipo, só o customer.
Exatamente.
Se fosse só
aqui cuidasse, é pacote completo.
Se você cuidasse só da parte de customer e não da parte do comercial, você não precisaria. Foda-se.
Exato. Nossa, ia ser meu sonho. É.
Eu estou trabalhando mas para cuidar só de customer, porque eu não aguento mais.
Sim. Mas mesmo assim seria para outra pessoa, para outra ainda.
Exatamente, porque o meu trabalho é continuar sendo este mesmo.
Nossa, porque marketing pessoal é um negócio que, assim, eu queria dar na cara de quem inventou esse...
Assim, a pessoa que inventou não é a pessoa que usa.
Exato.
Não dá nada, não mostra assim,
então, tipo, tem várias assim. Coisinhas do serviço que não dá, que não... Acaba não. Tem várias coisinhas do dia a dia que não dá pra deixar de fazer.
Sim, mas é um trabalho de
várias coisas do dia a dia que não dá pra deixar, exato.
Aquele que você fica pensando, que trabalho
fazer,
de corno.
Vai, entendeu? Exatamente.
Eu só consigo
Inclusive,
pensar.
Inclusive, estava aqui tentando emitir uma nota fiscal, pensando por quê?
Por que Deus? Por que o universo me pune dessa maneira?
Cadê o financeiro aqui? Vou mandar para ele resolver essa
Chama a menina do financeiro. Chama a Juliana do financeiro. Todo financeiro tem uma Juliana, né?
Tem uma Juliana, exato.
Então, chama a Juliana do financeiro.
Tem momentos que o boleto ali, junto com o trabalho, dá um tilt, sabe?
Sim. É assim, eu basicamente, assim, no meu trabalho, eu em algum momento preciso tomar, assim, eu só estou no meu trabalho porque boletos.
Boletos, justo.
E assim, no momento que eu falei, todas as vezes que eu falei assim, antes, não, vou pedir minhas contas, foda-se, é isso, acabou pra mim.
Beijo, tchau.
Pau no cu de vocês. Beijo, tchau, caralho, pau no cu de vocês. Sabe aquela menininha do Walmart que falou no microfone? Fulana! Isso! Ciclana! Vocês vão fazer um exposed.
Sim.
Eu, no dia de pedir as contas. Ciclano, pega o microfone. Ciclano. Comeu a marmita dos outros. Comeu a mistura da marmita. Bertano é gay, porém se passa de hétero. Mas a gente sabe.
A gente já tá ligado.
A gente já sabe. Bertaninho, racista, ninguém pode falar com ele.
Nossa, bem isso.
Então, assim, eu tive que tomar a decisão de baixar a minha bola. E foi uma decisão difícil, né?
Okay.
Engolir a minha. Sim. Naquele momento que eu entendi que essa mudança precisaria ser construída e não ia ser automática, você engole.
E vai, né?
Pra conseguir manter os boletos até a coisa acontecer. Porque para a mudança ser uma mudança de verdade, ser uma mudança que tenha fundamentos, que seja sustentável, ela não pode ser realmente uma mudança que aconteça do dia para a noite.
Sim. Não é um susto, né? É uma mudança com cuidado, com todo um planejamento e uma estrutura para receber o novo momento.
E assim, eu, como estava muito longe, assim, fora do mercado, sem saber o que estava, estava muito sem noção durante muito tempo. E assim, nos meus 9 anos, eu acho que fiquei 7 anos sem entender o que estava acontecendo. E aí você vai entendendo, aí você muda o seu currículo, aí eu fiz coaching, gente.
Todo assim, um pacote, né? Toda uma preparação.
Assim, eu acho que coaching de lifestyle, eu não acredito nisso. Mas assim, um coaching voltado para o mercado, que vou, por exemplo, eu que estava planejando a minha mudança de carreira, um trabalho direcionado e focado, putz, me ajudou, assim, eu acho que sem a Cris, que é minha coaching, ela não é mais minha coaching, mas é uma pessoa que é incrível e, assim, tem que ter alguém que jogue junto com você, principalmente quando você tá muito tempo fora.
Sim,
alguém
é
pra te explicar do game que tá acontecendo, porque, sei lá, quando em 2013, quando eu entrei na empresa, as coisas funcionavam de um jeito. Em 2018, era outra coisa.
Outro pacote, sim.
Então, assim, eu precisei entender a linguagem do mercado, eu precisava fazer a atualização do meu currículo, eu precisava estudar, eu precisava entender para onde, quais eram as minhas opções, porque a gente começa muito no macro e aí a gente vai fechando e entendendo onde é que você quer chegar com isso.
Sim.
Então, assim, foi um trabalho muito de migalhinha para chegar onde eu estou e olha como que tem calma. Várias vergonhas, LinkedIn tá aí, assim, para entender que eu precisava de LinkedIn, sim, sabe? E ainda tô nessa, né? Outro dia ainda fui julgada porque eu tenho só 73 conexões. Mas eu falei,
no LinkedIn?
Eu nem sei
quantas conexões eu tenho.
Eu também não conectei
com as pessoas lá. Tipo,
querida, eu ainda lancei um. Eu sou low profile. Não sei do que você tá falando. Ele, não, mas o seu currículo é bom, não sei o quê. Eu falei, obrigada pelo bom, não é mesmo? Sou toda boa.
Exato.
Porém, no Instagram eu tenho 69 pessoas, meu amor. Você tá falando com uma pessoa que não sabe fazer merchandising de si mesma.
Então, nossa, isso é muito chato, cara. É muito, muito chato. Eu tenho, assim, uma versão tão grande de rede social e... Hoje em dia é uma parte tão grande do meu trabalho estar presente na rede social que, tipo,
você quer enfiar seu celular no seu rabo só pra ele parar de tocar.
Sim, sim.
Porque assim, tira todo o prazer de estar na rede social. Ter sim. Que estar na rede social.
Ter que estar, que esse é o ponto, né? Tem que estar lá dentro, senão
amiga,
você não é ninguém na fila do pão, sabe?
Amiga, você já viu o LinkedIn? Really?
Sim, eu tenho todos eles. Todas Amém. Elas, eu tô lá. Entendeu?
O LinkedIn. Ele é útil. Ele é muito útil. Sim, ele ajuda muito. Mas, gente...
Sim.
É tipo o Facebook. Eu não tenho mais Facebook, desisti. Mas o LinkedIn é um... Assim, eu não olho pro lado. Não olha. Não olha as postagens. Não fica olhando. Porque é assim...
Exato.
Difícil defender o LinkedIn aqui. Pra galera do Corp? Só os héteros de
galera
sapatênis.
Galera do Corp é pesadíssima.
A galera da camisa poli sapatênis? Assim, os Faria Limer?
Os Faria Limer, total?
Ai, que vontade de gritar, gente. Que vontade de gritar. Não tem condições. Mas assim, estou aí aprendendo a lidar com o LinkedIn. Estou sendo julgada porque tem poucas conexões. Estou. Mas isso vai mudar. Tá? Porque a mesma pessoa que me julgou me deu altas dicas. Eu falei, ai, senhor, agora. Me ajuda. E você está falando de uma pessoa que o quê? Entende de mídias sociais. Porque eu sou formada em pós. Eu tenho pós de mídias sociais. Mas mesmo assim, eu tenho um pouco de angústia de fazer isso para mim. Quando é para os outros, eu super faço. Para mim, eu tenho angústia.
Uma angustiazinha.
Angustiazaça, né? Tudo que não faz.
Exatamente.
Tanto de casa faz milagre? Não.
Não. A gente já sabe que não.
Conta pra mim uma história cagada. A pior história de trabalho. Ah, mas a gente pode fazer duas histórias. Pode ser uma bizarra, engraçada.
Isso.
E pode ser uma triste.
É isso que eu ia perguntar.
Que dá vontade de gritar.
Histórias tristes, com vontade de gritar, a grande maioria delas passei no emprego onde eu te conheci.
Eu tô rindo, mas não era engraçado. Foram os piores
8 meses.
Foram os piores 8 meses da minha vida.
Total. E a gente entrou meio que ao mesmo tempo, você entrou antes, porém.
Entrei um mês antes,
sei lá,
dois meses
coisa
antes.
De semanas.
Foi um mês antes.
Foi um mês?
Boa. Foi um mês antes.
E eu, tipo, e eu sei que eu saí um pouco antes ou foi um pouco depois? O timing foi meio que
não,
igual.
Não, acho que foi, a gente saiu meio junto também. Foi, tipo, um mês depois também.
Sim. Porque... Sim. Sim. Nossa, zero condições. Zero condições. E não era nem pra ganhar bem, saca?
Era não, era 900 reais.
E não pagar o boleto no fim do mês.
Não, era almoçar no Brigado, humilhada.
Lá, entendeu?
Era ganhar almoçar no Brigado e o macaco ainda roubar essa bolacha.
Sim. Não, esses eram os momentos felizes daqui.
Correr da galinha no parque da Dobro.
correr da galinha e escutar a banda mais bonita da cidade o dia inteiro, pra mim
meu
é um momento
amor,
lindo daquele
filme. Esse é o último oração. Eu pensava, eu queria que fosse a última oração, porque eu vou matar ele. Vai ser a última mesmo. Vai ser
exato.
A última. Porque ele está condenado à morte agora.
É exatamente isso.
E na hora que assim, beleza, ela superou, tá tudo bem. Aí vinha alguém cantando: olha a minha cara de quem gosta de
quem
você.
Gosta. Exato.
É infinito.
Essa era a nossa playlist. Todos os dias. Mas enfim,
quando a gente achava que superava, vinha eu quando tô com o álbum Ventura do Los Hermanos, porque era a minha fase, Los Hermanos.
Tensíssimo.
Me conta uma história horrorosa daquele lugar. Você tem uma história horrorosa que você lembre?
Não, as minhas histórias ruins são muito parecidas.
Sim.
Entre elas. Não as nossas histórias são parecidas.
Não, nossa. As minhas histórias... as histórias ruins... As minhas, assim, basicamente, as últimas são todas iguais, porque são todas no mesmo ambiente de trabalho.
Não, era uma loucura de, sei lá... Nosso digníssimo querido chefe acordava bem, aí ele durante meia hora falava: nossa, que maravilhoso esse trabalho, está ficando lindo, segue assim, não sei o quê. E cinco minutos depois,
sei lá, bateu errado
no cantinho lá. Exato, bati errado e ele começava a gritar no
na salinha do tráfego,
naquele cantinho obscuro lá no fundinho, escondida. E ele gritava, essa merda, não sei o quê, e você não sabe fazer nada, e não serve pra isso, e louco, transformado.
Exatamente. Falava: filho, cadê aquele remedinho lá que o médico receitou, hein? Coisa linda.
Mano, qual é a sua, cara? Sabe? E assim, e foi traumático, entre aspas, por mim, porque foi meu primeiro emprego real oficial, né? De ter um chefe. Então foi muito... Gente, que loucura é essa? Ave Maraia.
Acho que foi o primeiro emprego que eu tinha contato real com o chefe. Ele pegou, e foi muito o que eu falei quando eu saí.
Sim.
Ele pegava meninas muito novas e inexperientes para que ele pudesse ser uma pessoa extremamente escrota. Ele era extremamente abusivo.
Exatamente.
E quando eu falei isso, quando eu saí de lá, tanto que de todo mundo que saiu de lá, eu fui a única que não cumpriu o aviso prévio, né? Porque o erro da dona da agência foi perguntar pra mim o que eu tinha pra falar. Eu falei assim: não tem condições. Ele parece que ele não ouve as coisas que ele diz pras pessoas. Ele sabe, ele só. Tanto que você pode ver que o corpo de funcionários aqui são mulheres, porque ele sabe como ele pode ser abusivo com essas mulheres. Ele pega essas meninas porque ele sabe que ele pode cagar na cabeça de todo mundo. Ah, falei mesmo. Ninguém mandou ela perguntar.
Linda, maravilhosa.
Ninguém mandou aquela Xuxa perguntar pra mim.
A Xuxa, parecia que ela descia da nave toda vez que
não
ela chegava.
Aquele perfume.
É verdade.
Desconcentrava, a bissexualidade ficava como? Perdida, desorientada. Até catava cavaco. Ela abria a sala assim, da sala, um dia. Você falava: eita!
Eita, que hoje tem.
Porque aí eu não conseguia entender. Porque como é que aquela mulher incrível, maravilhosa e linda tava com aquele transtornado?
Ai, amiga, mas era num perfil bem... Como que é? Bela e arrecatada do lar. Na boa.
Mas, amiga, ele tinha uma cara de quem fudia mal. Mas tava na cara
porque,
dele. Ele tinha a cara
porque,
de quem fudia mal com
o pau
pequeno.
Eu nunca ouvi aquela mulher falar até o dia que eu pedi... Até o dia que eu pedi demissão, eu nunca ouvi aquela mulher falando, fora o bom dia, sabe?
Não, ela não falava nada além do bom dia. Porque a gente era o quê? A gente era a ralé. Ela só falava com a gerente.
Ralé. Exato.
Ela é a ralé.
Plebe.
Nossa.
Nós éramos a plebe.
Assim, nossa, que situação. Assim, mas eu achei, quando eu trabalhei ali, eu falei assim: bom, pior que isso não fica, né?
É, exato. Já começa pelo fundo do poço, que aí só tem um subir, né?
Porque assim, ali eu perdi o casamento da minha melhor amiga, trabalhando ali. Então assim, eu falei: nossa, pior emprego ever, pior que isso não fica. KKKKKKK, não sabia de nada.
Vida dando na sua cara meses depois de sair de lá.
Nossa, porque trabalhando onde eu tô trabalhando agora,
foda,
gente, eu já cheguei. Aí, a ficar trancada no almoxarifado chorando. por 40 Foda. Minutos.
Foda.
Porque minha chefe era abusiva, mas era abusiva, assim, num grau... Assim, é um grau de manipulação e abuso que, assim, é difícil de mensurar. Assim, ela era uma pessoa que implantava, assim, era uma equipe de 4 pessoas. Ela era chefe... Um
ela plantava sementinha da discórdia.
Assim, um chefe e 3 subordinados. Ela conseguia fazer intriga entre 3 pessoas. Eram 3 pessoas. Ela chegava pra mim e contava uma história, chegava pra outra, contava outra história, e pra outra pessoa, uma história completamente diferente. E ela causava tanto, e ela inflamava tanto a situação, que as pessoas não conseguiam conversar, as pessoas ficavam engessadas, paralisadas, não conseguiam fazer o básico.
Sim. Sim.
Erros absurdos aconteciam porque a gente não conseguia ler um e-mail. Não conseguia. Sim. Ela tornava, não, né? Ela tornava incapaz respirar perto dela.
Sim. Intragável, pessoa intragável. Que horror.
Num ponto que, assim, de não ter pra onde ir, assim, sabe? E quando ela anunciou que, assim, ela fazia reunião, fazia todo mundo reunião, a equipe inteira, né? Multilevel, então tinha todo mundo de todas as áreas ali conversando, as pessoas todas olhando pro chão. E ela falando, e todo mundo olhando pro chão, porque ninguém queria fazer contato visual.
Que horror!
Todo
gente,
mundo
olhando... Mas ninguém dá um feedback nessa pessoa? Tipo, ela não tinha ninguém acima dela pra falar, ô, dá uma segurada linda.
Assim, todo mundo olhando pro chão, e ela falava, tô falando com vocês, olhem pra mim. Aí a gente olhava pra ela, 5 segundos, e olhava pro chão.
Ia pensar na vida, né? Que horror!
Tipo, ninguém conseguia articular nada. E ela fala, fulano, o que você acha? Eu concordo com você. Fulano, o que você acha?
Só vai,
não sei.
Só vai.
E não tinha resposta certa, porque se você apanhasse, você concordasse com ela, você apanhasse, você não soubesse a resposta, não tinha. Então, o lance é você ficar o mais quieta possível, não fazer contato visual, abaixar a cabeça, tentar sobreviver àquela reunião, pra conseguir passar as
aquele
próximas
momento,
5 horas.
Ana. Sim.
Porque
sim.
Se eu der sorte aquele dia, o foco não vai ser eu.
Nossa, que tenso.
Tipo, ela chamava. Quando ela chamava todo mundo para dar bronca e ela tava com ranço de alguém, ela fechava a porta e deixava a pessoa do lado de fora. Sim.
Que louca, gente. Nossa, que bizarro. Trabalhar com pessoas é muito bizarro, né?
E assim, quando eu falei pra ela, assim, eu fiquei muito doente, assim, muito deprimida trabalhando com ela, muito, muito, muito doente. E aí, quando eu me recuperei, a única coisa que eu consegui articular pra ela no almoço, porque ela tinha essa, ela acabava com você, mas queria almoçar com você. E aí eu consegui...
Almoça todo mundo.
Não, vamos almoçar comigo, porque ela não era uma pessoa que não conseguia almoçar sozinha. Ela precisava almoçar com alguém.
Ai, que inferno, eu tive uma chefe
então
assim
é
também.
Isso, Brasil.
Queria dar com a minha cara
na
parede.
Beijo na bunda. O almoço é o único horário que eu tenho longe de você.
Mesmo. Sim.
E era uma época que eu tava tão arrasada que eu não conseguia nem comer no meu horário do almoço, só queria não existir por 30 minutos.
Sim, dar aquela vegetada leve.
E aí eu falei pra ela assim, você alimenta uma competição extremamente... Você alimenta uma competição muito pouco saudável com os seus subordinados. Você alimenta um ambiente hostil.
Sim.
Que não promove crescimento, que não promove avanço.
Sim.
Você adoece o ambiente. E ela era uma pessoa muito doente. E eu sempre a vi como uma pessoa muito doente. Eu acho que muito de eu conseguir passar por isso é porque eu via nela uma pessoa que precisava muito mais de ajuda do que eu que estava ali sofrendo.
Sim.
Porque às vezes a pessoa está tão incapacitada e tão adoecida que ela não está sendo capaz de entender o que ela está gerando de caos no universo.
Exato.
Que eu acho que era muito o caso daquele mocinho da agência também.
Daquele moço também. É verdade, né? É verdade.
A pessoa tão...
É que ali envolve todo um outro pacote estrutural e social ali na cabecinha dele, mas tinha um pouco dessa...
Mas é porque são pessoas que são tão comprometidas mentalmente que elas são incapazes de enxergar o que está ao redor delas. Incapazes. Sim. Elas são incapazes de enxergar o que elas geram nos outros e assim, ela acabou com a minha carreira ali dentro. Acabou. Se eu tinha qualquer chance de fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, ela acabou. Acabou, assim.
Quebrou
ela...
ali.
ela assim, ela cimentou, assim, cimentou meu túmulo. Porque não tinha, eu não tinha escolha.
Sim.
Eu, não, assim, eu fiz o que eu precisava fazer para sobreviver. E foi só, sabe? Porque meu corpo entra no modo de sobrevivência, desliga todo o resto, a chave geral.
Desliga o motor e vai, né? Só deixa o barco fluir.
Porque assim, eu fiquei pensando, se eu continuar tentando atingir essas expectativas, eu vou morrer, velho.
Sim.
E entre ela e eu, foda-se ela.
Total.
E o plot do twist de 2020 é que ela foi mandada embora, né? No final.
Veja só, olha o cara.
E aí, quando alguém me falou que ela foi demitida ano passado, foi em novembro isso, novembro? Novembro. E eu não consegui expressar. Eu só falei um, ha!
Eita!
E eu não sei nem se foi um ha de felicidade, um ha de surpresa, um ha de... Meu Deus!
Eu sabia, exato.
Foi só um ha! E bati na mesa, assim. Caralho, caralho, que surreal, né? Porque meses antes ela tinha me mandado uma foto minha, que eu tenho uma caneca que tem minha cara, que ela mandou fazer, uma chargezinha que tem minha cara, e foi ela que mandou fazer. E aí, antes disso, ela tinha me mandado uma foto minha, falando, olha o que eu achei no meu celular. E ela é uma pessoa tão tóxica, que a única coisa que eu consegui responder nessa mensagem foi... Por favor, não me encaminhe nenhuma mensagem que não esteja relacionada ao trabalho. Foi só o que eu consegui dizer.
Plena.
E quando ela saiu do... Quando
me
ela saiu
erra
do,
formal.
Exatamente. Quando ela saiu do trabalho, eu falei, mano... A minha vontade era mandar e-mail pra ela contando quão detestável ela foi. Mas aí eu já... Mas aí eu já acho que era chutar cachorro morto.
Aí já
morto.
É um pouco a mais, né? Sim, sim, exato. Aí
chutar cachorro morto.
Deixa o universo resolver.
Não, eu falei assim, não, tá tudo bem, sabe? Deixa ela lá, ela já foi. Que ela consiga ser, no próximo trabalho, uma pessoa muito melhor do que ela foi pra mim, como líder.
Sim.
Que ela consiga ser a melhor versão dela daqui pra frente. Pra ela, pra família dela que precisa dela. Sabe? Pra si mesma. Porque ela não era uma boa pessoa com ela mesma. Como é que ela... a gente só dá aquilo que a gente tem?
Exato. Tá certíssima, inclusive.
E assim, isso é uma coisa que vem muito com a maturidade. Não dá pra gente pedir pra uma pessoa aquilo, algo que ela não tem pra dar. E a pessoa tá tão convencida de que ela tá fazendo a coisa certa, que era o caso dela, que ela tava fazendo certo, que era o correto, que assim, não vale a pena.
Sim.
Então, assim, o máximo que a gente pode fazer é mandar boas energias e falar, mano, segue seu caminho, é isso, vai aí no seu que eu vou aí no meu.
E é isso.
Porque, assim, querendo ou não, foi muito transformador. Porque ali eu escolhi aquilo que eu não queria ser.
Sim.
Eu não quero ser essa pessoa pra ninguém. Eu não quero ser alguém assim na vida de ninguém, em nenhum âmbito da minha vida.
No fim, tudo vira um repertório.
Vira parâmetro para aquilo que você Sim. não quer ter na sua vida. Eu não quero ser, se eu tiver que ser líder de alguém, se eu tiver que ser companheira de trabalho, se eu quero ter alguém na minha vida pessoal, eu não quero ser assim. Se eu olhar para mim e comparar e ver que tá chegando perto,
já pede começa pra descer. Uma reconstrução, né?
Pede para descer.
Bora reconstruir.
Pede pra descer e falar que não é. E se o ambiente favorecer que você seja uma pessoa ruim pra outras pessoas, realmente é esse preço, não vale a pena. Não vale a pena pagar esse Sim. preço. Porque assim, o universo te devolve, tá? Deixa eu só te falar.
E devolve mesmo.
Devolve sim. Porque assim, não adianta você. Assim, quem planta merda colhe bosta. Já dizia minha avó.
Maravilhosa. Sabedoria de vó, a gente sabe que é real. Não dá pra negar.
Não, minha avó era rainha nessa. Quem planta merda colhe bosta. Então, assim, não adianta.
Não adianta.
Não adianta você plantar abacate e querer colher maçã, amor.
Exato.
Então é isso. Você tem algum show te indicar?
Cara, acho que dois livrinhos que, tipo, principalmente pra quem vive no mundo corp, eu acho.
Ah,
que dão uma ajudada. Exato, dão uma ajudada. É aquele... Como que é? Como fazer amigos e influenciar pessoas?
Ah, justo.
Deixa eu só perguntar aqui pro Google o nome do moço que escreveu. E a arte de tocar o foda-se.
Ai, nossa, esse livro é muito legal. Eu até emprestei pra, pra essa minha chefe capirota.
São dois livrinhos que eu...
Pra ver se ela melhorava, ela não entendeu a dica. Eu falei, vou deixar aqui essa livro nessa
Veja
mesa aqui,
só.
Pra ver se ela pegava em direta. Não pegou, amiga.
Não pegou. Então é isso. As pessoas geralmente não pegam em direta, né? Em direta é chato por conta disso. Mas enfim, eu vou deixar esses dois livrinhos de indicação hoje. O primeiro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, sei lá.
Uhum.
Dale qualquer coisa, depois a gente põe aí pro pessoal procurar. E A Sutil Arte de Tocar Foda-se.
Justo. Eu tenho um só te indicar, que é um filme. É um filme fofinho, muito de sessão da tarde, mas eu acho que vale muito pra gente repensar a jornada, sabe? Porque em muitos Sim. momentos eu olhei pra mim e falei, caralho, eu tô há 8 anos nessa empresa aqui, eu tô há 8 anos aqui, é tarde demais, não vou conseguir mudar, não vou conseguir fazer, não vou conseguir trilhar outros caminhos, e isso engessa muita gente, sabe? Essa sensação de... O que me para na vida, que me deixa mais congelada, assim, aquilo que me incapacita, é essa sensação de não tenho o que fazer.
Não tem pra onde correr, né?
É.
Tipo, esse é o máximo que eu vou atingir.
É, então, assim, essa sensação de que, de incapacidade, de que sou o mundo, eu contra o mundo, remando contra a maré, não tem mais o que fazer, eu não vou conseguir chegar Sim. a lugar nenhum, eu tô muito velha, eu não estudei bastante, eu não fiz bastante, não me esforcei bastante, mas assim, mas são coisas que a gente, o lance é, quem procura acha. Vai cavucando que uma hora você
encontra. Bom ou tô ruim.
Exatamente.
Exato.
E tem um filme que eu acho que é muito isso, sobre você rever a jornada, que é aquele Senhor Estagiário.
Ah, sim, é verdade. É ótimo pra isso. Tem que ser a luta aqui.
Esse Senhor Estagiário... Nossa, tá iluminado agora, hein? Até iluminou.
Uhum.
E assim, que é... Antes de você pensar em mudar e decidir pra onde você quer ir, você tem que pensar por que você quer mudar.
Sim, volta uma casinha, né? Olha o problema como um todo.
É, assim, se aqui tá ruim, e é uma coisa que eu faço muito quando eu tô em situações muito difíceis, e aí eu chego num dilema, às vezes, quando eu quero alguma coisa que é muito impossível, ou quando eu quero, que eu acho que é muito impossível, ou tô numa situação que mexe muito comigo, eu fico pensando, mas por que que você tá mexendo muito comigo? Você é muito idiota! Sabe quando você chega numa discussão idiota, Sim. aí você não tem mais argumento, não tá de falar, vai tomar no teu cu, filho da puta! Sabe? Por uma discussão ridícula.
Sim.
E aí eu...
Sei, sim.
E às vezes eu tento ficar... O meu exercício, quando eu tô sã, não é mesmo? Os remédios em dia, terapia em dia também.
Remédios em dia,
tá tudo certo. Eu me faço uma pergunta, que é uma pergunta muito besta. Mas é uma pergunta que sempre me traz de volta pro meu lugar. Me volta pra casinha. É, o que isso... diz respeito, assim, o que que isso me diz respeito? Assim, por que que isso mexe tanto comigo?
Sim.
Ou por que que eu quero tanto isso? Por que que isso é tão importante pra mim? Porque te faz pensar sobre, não é sobre o que você quer, é porque você quer aquilo que você quer. E às vezes, tentando responder essa pergunta, você entende que o que você tá brigando não é o que você quer. Porque você tá ali numa desculpa, uma disputa besta de quem tem um pau maior. E o que você tá tentando dizer é que você quer ser importante. Então, por que que você tá falando pra aquela pessoa que você quer ser importante?
O que que muda, né?
E assim, isso virou muita chavinha pra mim, sabe? Quando eu decidi, quando eu entendi que não ia dar pra fazer o que eu queria ali dentro e eu precisava mudar.
Sim.
Mas mudar por quê e mudar pra onde?
E como?
É assim, mas é Você
precisa... passei por toda essa escala.
Mas você Sim. precisa fazer esse caminho, né?
Sim, é necessário. Não... São degraus que não dá para pular.
Não dá.
Não tem como. A não ser que você queira acabar de novo cometendo tipo, a mesma coisa em outro lugar.
Sabe o que vai acontecer? Você vai mudar de emprego, nome. Você vai ver outras coisas. Quando Sim. você piscar, você vai estar passando pelas mesmas coisas. Você vai estar presa
pelas
na mesma situação.
Frustrações, exato.
Porque assim, eu mudava de local de trabalho e eu sempre passava pelas mesmas situações, pelos mesmos problemas, em todos os lugares, os mesmos problemas. Exato. Mas o que aquele problema que você está enfrentando diz a respeito de você?
Sim.
Quando eu passei essa história muito com essa chefe, e muito nessa dificuldade, o meu maior exercício foi tentar entender o que que aquele período, o que que aquela situação, o que aquela pessoa diz a meu respeito. O que que aquela situação diz sobre mim? Porque também é sobre Sim. você, porque você também é um agente daquela situação.
Sim. Com
então,
certeza.
O que que aquele, por que que você está fazendo isso? E por que que isso te incomoda tanto? O que que aquilo diz sobre você? O que que aquela dificuldade diz sobre quem, o que você está querendo? Porque às vezes você está querendo alguma coisa, está fazendo uma merda atrás da outra, e a outra pessoa também é outra pessoa doente lá do outro lado. Tanto que quando ela saiu...
Uma bola de neve maluca. Assim.
Quando ela saiu da agência, ela acreditou real que não tinha problema nenhum. Porque no final das contas, não tinha. Pra mim, já não tinha mais. Porque eu resolvi a minha questão com ela e sem precisar ir lá dar na cara dela e falar várias. Porque eu entendi o que aquela situação dizia a meu respeito.
Total.
O que aquele emprego diz sobre você? Assistam O Senhor Estagiário, que é muito legal, tem vários plot twists e assim, é um filmezinho muito simples, com uma narrativa muito fofinha, mas assim, tem várias coisas legais de se ver ali, e querendo ou não, é um senhorzinho estagiário, que isso aqui é só morder. É a
vale
coisa mais bonitinha, é um filme muito fofo, vale a pena.
Show, perfeito.
Temos
é
um podcast?
Ademos.